Olá, boa tarde a você ligado no Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado olhando para as negociações da soja lá em Chicago. Não foi um dia muito bom para a soja, não. Aliás, não foi uma semana boa para a soja. Desde o início da semana, o mercado vem sendo pressionado. Na segunda-feira, teve o feriado lá nos Estados Unidos. Depois do feriado, a soja só registrou queda nas demais sessões aí e encerra essa sexta-feira mais uma vez no vermelho. A gente vai entender as motivações para essa pressão que vem ocorrendo lá na Bolsa de Chicago. Aliás, a gente tem acompanhado aí essa situação, principalmente em função das dúvidas em relação ao que poderia acontecer pós assinatura de acordo entre China e Estados Unidos. Mas quem vai explicar direitinho para a gente é o Luiz Fernando Gutierrez, direto lá da Safras e Mercado. Está aqui o Luiz Fernando já com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. O Luiz está com a gente direto lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Afinal de contas, um mercado negativo essa semana, né, Luiz? Não teve nenhuma sessão aí que desse um alívio nessa pressão negativa sobre os preços. Era de se esperar essa movimentação, Luiz?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu diria que sim, eu acho que o mercado ele continua digerindo o acordo comercial que foi assinado na semana passada. O acordo comercial ele foi muito brando, digamos assim. Ele foi pouco firme no quesito compras chinesas de soja americana. Ficou muito aberto quando essas compras vão começar, embora o volume de todos os produtos tenha sido definido, não especificou quanto de soja, quanto dos outros produtos e tal. Então o mercado ficou meio a ver navios, digamos assim, ficou meio perdido, tentando entender e fazendo cálculos de quanto de soja americana vai ser comprada pela China em 2020. Então, o mercado começa a entender que o volume pode ficar entre 15 e 20 milhões de toneladas, acima de 2017, que daria algo em torno de 45 ou 50 milhões de toneladas, mas também ele não sabe quando essas compras vão começar. Então, faltou esses esclarecimentos para o mercado e o mercado agora começa a especular naturalmente, né, Alexandre? A gente vê que a gente não teve um movimento ainda de compras. Eu acho que o mercado começa a entender que talvez a estratégia chinesa, inclusive, tá escrito lá no contrato que a China vai comprar dentro do mercado, dentro das condições de mercado. Então, não garante também que a China vai comprar agora ou amanhã ou depois de amanhã dos Estados Unidos ou tenha necessidade disso. Então, talvez o mercado comece a entender que a estratégia chinesa possa ser manter a demanda por importação nos portos brasileiros no primeiro semestre, para aproveitar a entrada de safra, grande volume entrando, e depois, no segundo semestre, começar a honrar realmente com grandes volumes de compra de soja americana. Então, talvez o mercado comece a entender isso e, naturalmente, Chicago sente essa falta de demanda pela soja americana. Lembrando que os Estados Unidos têm grandes estoques ainda que precisam ser vendidos a curto e médio prazo. Então, a falta do grande comprador de soja americana é o principal fator que pressiona Chicago. A gente teve nessa semana também algumas questões aí envolvendo o lado financeiro, o mundo está preocupado com essa questão envolvendo o coronavírus, né? A gente já teve o segundo caso confirmado nos Estados Unidos, isso não é positivo para nenhum mercado, naturalmente o mercado se assusta e entra na ponta vendedora. E além disso, o terceiro fator aí, voltando para o lado fundamental, é a safra sul-americana, que está se consolidando, uma safra grande. A gente tem problemas, teve alguns problemas no Brasil, sim, principalmente no Rio Grande do Sul. Esses problemas já estão sendo contabilizados, mas mesmo com esses problemas, a gente pode e deve colher uma safra muito grande no Brasil e uma safra grande na Argentina também, embora um pouco menor que nas últimas temporadas. Então, a soma desses três fatores traz esse momento negativo para Chicago, e é natural que Chicago aí perca patamares, né, perca terreno aí, nesses últimos dias.
Tem um artigo, tem uma cláusula, enfim, no contrato, que a gente inclusive mostrou isso essa semana aqui no Notícias Agrícolas, que ambos, China e Estados Unidos, teriam aí um prazo de 30 dias para confirmar, enfim, entender o acordo e se posicionar melhor em relação ao acordo, ou seja, as compras efetivamente poderiam acontecer só depois do dia 15 de fevereiro. O mercado não está prestando atenção nisso, o mercado não entende isso como uma possibilidade de volta às compras agressivas da China depois do dia 15. Enfim, a tendência é uma continuidade dessas quedas, Luiz?
Eu diria que o mercado, realmente, ele até leu essa cláusula, Alexandre, mas ele entende que mesmo essa cláusula não define volumes mensais de compra chinesa de soja americana. Né? A gente pode entender que, a partir do dia 15, os dois países começam a honrar o contrato, digamos assim, o acordo, mas também não especifica que a China tem que comprar 1 milhão em fevereiro, 1 milhão em março, 2 milhões em abril, enfim. A gente pode entender que se a China compra 200 mil toneladas de soja americana em fevereiro, ela está começando a honrar o acordo. Então, a gente não tem esses prazos bem definidos. Então, eu diria que sim, eu acho que o mercado entende que o acordo ele não foi tão amplo quanto esperado e por isso, né, por essas especificidades, pela falta de especificação de quando as compras começam, de quanto vai ser por mês ou por semana, o mercado fica pressionado e existe espaço sim para o mercado, inclusive, perder aí ou testar a linha de 9 nas próximas sessões.
Você acredita, então, que pode perder esse patamar dos 9 dólares?
Eu diria que sim. A soma desses fatores, né, obviamente que não só o fator guerra comercial, mas os outros fatores que são negativos nesse momento, pode levar à continuidade do movimento negativo. Claro que, tecnicamente, depois que a gente tem um movimento como esse, um movimento de quedas consecutivas, a gente tem espaço para uma recuperação, mas é uma recuperação que deve ser pontual e o mercado pode continuar, se nada mudar com relação a isso, é importante dizer. Se a gente não tiver um alívio na questão financeira do coronavírus ou em alguma outra questão importante do mercado mundial, a gente pode sim ver o mercado testando os 9, embora a linha de 9 na primeira posição seja uma linha bastante sólida, bastante forte, e se o mercado perder, é uma perda importante que tem que ser acompanhada de perto, porque pode dar continuidade ao movimento.
Pois é. Olhando aqui o vencimento março, a gente já está praticamente nela, fechou hoje a 9 dólares e 2 centes. Então, estamos prestes a perder isso aí, ou pelo menos testar esse nível, né, Luiz?
Exato, eu acho que na próxima semana a gente vai ter o teste, até porque tem outro ponto, né, Alexandre? A gente está entrando num feriado prolongado na China, então a gente não deve ter novidades com relação à China aí nessa próxima semana. Então, esse é outro fator que talvez ajude o mercado aí a continuar operando na ponta vendedora, embora, como eu falei, o suporte 9 é um suporte forte, mas ele pode ser perdido aí nas próximas sessões.
Ô Luiz, hoje saiu uma notícia, inclusive repassada aí pelo Rabobank, de que a compra de grãos e oleaginosas dos Estados Unidos pela China deve atingir apenas de 50% a 60% da metade estabelecida para 2020 e 2021 no acordo comercial assinado entre os dois países. Isso significa que a China terá de comprar grandes volumes de outros produtos agrícolas, como carne, frutos do mar, laticínios, algodão, para compensar a diferença. Faz sentido essa afirmação aí, ou essa análise aí para você?
Desculpa, Alexandre, cortou um pouco a tua pergunta, mas eu acho que eu entendi. Esse percentual de 60% até 60%, eu diria que não é um percentual muito longe do que se calculava. Porque se a gente pegar a média aí, dos últimos anos, tirando, né, os anos de 2018 e 2019, que foram anos atípicos, mas pega 2017, por exemplo, daquela lista de produtos, daquela soma de produtos lá que estão no acordo comercial de produtos agrícolas, dos 12,5 bilhões... normalmente 65% das exportações daquela lista é de soja, são de soja. Então, os 60% é algo que está muito próximo desses 65%, representaria algo em torno, como eu falei, 15 a 20 milhões de toneladas. É um volume que é plausível, é possível essa venda, e eu diria que, em se confirmando, é uma grande venda, seria uma venda histórica por parte dos americanos para os chineses, seria um recorde de venda. Então, eu diria que, olhando para isso que o Trump falou, que o Rabobank falou, não é algo negativo. É algo que vai de encontro ao que mais ou menos se calculava pelo mercado, ou seja, a China comprando aí talvez 15, 20 milhões de toneladas de soja em 2020. A mais, né?
Isso você falou um número para a gente, 46 milhões de toneladas, né? Seria? Somando...
Seria entre 45 e 50 milhões de toneladas.
45 e 50 milhões de toneladas. O que seria um recorde de venda. Mas esse volume ficaria relegado ao segundo semestre, Luiz? Porque, pelo que a gente está entendendo até agora, a China deve priorizar o que for mais competitivo. E, nesse momento, a soja brasileira é mais competitiva, né? Até pela oferta que tem no momento, né?
Exatamente. Então, tem essa possibilidade de ficar os grandes volumes para o segundo semestre. Eu acho que até é uma tendência. Isso não quer dizer que a China não pode comprar soja americana no primeiro semestre. A gente naturalmente vê vendas para a China, vê vendas de 200 mil, 300 mil, 150 mil. É natural a gente ver isso nas próximas semanas, mas isso, esse não é o grande volume esperado. Então, vá que a gente tenha vendas semanais de 150, 200 para a China nos próximos seis meses, a gente chega lá no final de junho com já um bom volume comprometido, e aí vão restar ali para o final do ano um volume um pouco menor, embora o maior volume seja, deva ser no segundo semestre. Então, eu diria que faz sentido, Alexandre. Eu acho que é bem possível que a gente veja exatamente esse movimento, mas, de novo, a gente não pode excluir que no meio do primeiro semestre, durante as compras chinesas de soja brasileira, a gente veja uma primeira grande compra de soja americana por parte dos chineses. Eu acho que não dá para excluir essa possibilidade.
Pois é, mas quando a gente faz as contas, se a gente calcula essas 40, 50 milhões de toneladas possíveis de serem compradas dos Estados Unidos, imagina que o Brasil pode continuar fornecendo a mesma quantidade de soja aí que a gente forneceu no ano passado para a China, mais de 60 milhões de toneladas aí, a gente chega numa demanda de três dígitos aí para a China. A China está retomando o potencial de compra dela, Luiz? Será que vai acontecer isso em 2020?
Eu acho que ainda é cedo para a gente falar que a China vai comprar mais que o ano passado, ou muito mais, né? A gente tem um problema da peste suína, ele continua sobre o rebanho chinês, né? Isso é importante, ele deve continuar ainda trazendo problemas em termos de para a demanda por soja por parte da China nos próximos dois, três anos. Então, eu acho que não. Acho que a demanda chinesa não vai voltar a crescer em ritmo acelerado esse ano e a gente, eu acho que não vai chegar em três dígitos. Então, resumindo, sim, a gente vai perder. A gente vai acabar perdendo volumes nos Estados Unidos. Eu acho que isso é natural. Então, eu acredito que a gente não vai repetir o volume que a gente vendeu no ano passado para a China. A gente vai perder uma parcela disso para os chineses, embora a gente deva para os Estados Unidos, embora a gente deva ter algumas compensações aí no mercado, ou seja, a Argentina pode perder um pouquinho por causa das retenções, o Brasil ganha, a gente pode ganhar no segundo semestre, enquanto a China compra dos Estados Unidos, a gente vende para um pouco mais para a União Europeia, para outros compradores, então a gente deve ter essas compensações, mas eu acho que no fim das contas, lá no final de dezembro ou início de janeiro de 2021, final de dezembro de 2020 ou início de janeiro de 2021, a gente vai perceber que as exportações brasileiras, infelizmente, talvez não sejam tão grandes aí como no ano passado, e ainda menores que em 2018, né, que foi o auge, mas não quer dizer que a gente não vai ter grandes volumes de exportação para a China ou grandes volumes de exportação de soja para o mundo inteiro. A gente vai continuar sendo o grande player, o grande exportador, mas a gente está voltando para um equilíbrio, né, para um reequilíbrio normal, que era o que a gente tinha antes da guerra comercial.
E essa redução das exportações diante de uma safra que aparentemente parece ser recorde aí, Luiz, é um problema?
Pode ser, eu acho que a gente tem um consumo interno aquecido, a gente vai ter aumento de consumo interno esse ano no Brasil, então a gente, naturalmente, deixando um pouquinho mais da exportação dentro do Brasil, a gente pode ter aí talvez uma entressafra com um pouco mais de volumes dentro do país. Eu não diria que é um grande problema, mas naturalmente, se a gente tiver um alívio aí nos estoques, a gente pode não ter preços tão bons aí no final do ano, mas a gente tem que acompanhar. Vamos ver como é que vai ser esse ritmo de exportação, mas eu diria que a gente tem que acompanhar com certa alguma preocupação essa questão da exportação, porque ela é definitiva aí para a formação de preço e vai ser esse ano, principalmente no segundo semestre. Então é possível que a gente tenha exportações menores, para mim é até provável, isso pode atrapalhar um pouquinho lá no final do ano a formação de preço.
Aí na safra, vocês trabalham com que número para a safra de soja?
Já contabilizando aí as perdas no Rio Grande do Sul, a gente trabalha com 123,6. Isso não quer dizer que não pode mudar nas próximas semanas, né, gente? Então, a safra não está totalmente definida ainda em todos os estados, mas eu diria que a gente não deve ter uma safra inferior esse ano a 123 milhões.
É uma bela de uma safra aí que, enfim, pode ser uma relação um pouco diferente aí entre oferta e demanda, mas isso ficaria para o segundo semestre, na sua opinião, pelo que eu entendi. Agora, com a entrada da safra, com a chegada dessa soja, tem algum risco da gente perder patamares de preço? O produtor precisa se apressar para vender de alguma forma? Enfim, Luiz, qual que é a dica que a gente pode dar para o produtor, principalmente nesse período de entrada de safra?
Agora, a gente está voltando para a normalidade do mercado, né, Alexandre? A gente vai ter uma demanda aquecida pela soja brasileira, provavelmente no primeiro semestre, como é sempre, né? O Brasil sendo o grande exportador no primeiro semestre do ano. Só que tem, ao mesmo tempo, a entrada de uma grande safra, a sazonalidade da entrada. Então, a gente vai ver a briga aí entre compradores e vendedores, uma coisa normal, né? sem as distorções que a gente viu nos últimos dois anos. Então, a gente vai ter que pesar isso aí. É uma safra grande, mas com uma demanda ainda forte, com um aumento de esmagamento no Brasil. Então, eu diria que, por um lado, a sazonalidade ela pesa negativamente. Por outro lado, a demanda deve segurar prêmio, deve impedir que prêmio caia tanto. Então, eu diria que a tendência para as próximas semanas é de uma lateralidade. Quando eu digo lateralidade, a gente pode ter um pouquinho de valorização de preço, a gente pode ter um pouquinho de desvalorização, dependendo do momento. Mas eu diria que a gente não tem espaço aí para grandes altas, mas também não tem espaço para grandes quedas. Então, eu diria que a gente deve trabalhar aí nas próximas semanas com preços parecidos que a gente tem hoje. Eu acho que quando entrar o auge da safra, a gente pode ter uma pressão um pouquinho mais forte negativa, mas a partir do momento que as exportações ganham força em abril, maio, a gente pode ter uma compensação. Então, o que dá para dizer, produtor, que não dá para esperar os preços de R$ 95 ou R$ 100, eu acho que isso não vai acontecer nos portos, mas também a gente não precisa ficar preocupado que talvez o preço não vá para 80 de novo, ou menos que isso. Acho que a gente tem um momento aí bastante equilibrado entre oferta e demanda e deve continuar assim nos próximos meses.
Tem uma pergunta aqui, até pertinente, do Alisson Andrade. Ele é de Itapetininga, interior de São Paulo aqui. Boa tarde, Luiz. Qual a gravidade que o coronavírus, além do fator humano, pode causar no mercado? Com ênfase, claro, na soja, Luiz.
Obrigado pela pergunta. Bom, na verdade, a questão do coronavírus ela é mais sobre a economia mundial do que especificamente sobre algum produto, né? Se a gente tiver aí uma epidemia mundial, naturalmente o mercado financeiro, as bolsas e todos os mercados que envolvem a renda variável, né, que inclui a soja, eles ficam nervosos e acabam entrando na ponta vendedora. O mercado foge para coisas mais seguras, né, para investimentos mais seguros, e é normal que todo o mercado fique no vermelho, digamos assim. Então, o grande risco do coronavírus, no caso da soja, é esse, é o mercado entrar num bear market, né, o mercado vendedor, aí bolsas caem, dólar dispara, soja cai junto. E isso é um problema que, naturalmente, obviamente que o dólar às vezes pode compensar, mas eu diria que uma queda generalizada de bolsas ou do mercado financeiro como um todo não é bom para ninguém, então seria uma coisa muito ruim. Então, vamos ficar bastante atento, porque sim, a questão do coronavírus ela é importante, porque ela pode ser mundial, já está sendo mundial, e pode mexer sim com a formação do preço de vários produtos, incluindo a soja.
O Aníbal Pacheco, de Jaú, qual a sua opinião para os preços da soja no mercado interno? Ele pergunta para como base aí, o norte do Paraná, possivelmente onde ele deve produzir, no período até junho, agosto de 2020. Ele considera a perspectiva aí do plantio dos Estados Unidos influenciarem, assim como a produção na América do Sul, que está prometendo ser muito boa. O que a gente pode dizer para ele nesse sentido, o Aníbal Pacheco lá de Jaú?
Obrigado pela pergunta, Aníbal. Eu acho que no período de junho e agosto, a gente pode começar a ter aquilo que eu falei, a gente pode começar a ver os primeiros grandes volumes de soja americana sendo vendidos para a China. Então, a gente pode ter, naquele momento, uma demanda menor pela soja brasileira, isso somado a um provável aumento de área americana. Lembrando que os Estados Unidos tiveram problemas importantes com relação à área, né? Deixaram de plantar muita área nesse ano. Naturalmente, se a gente não tiver problemas, essa área vai crescer. Então, a gente pode ter ali, entre junho e agosto, um momento não muito positivo. A gente pode começar a ter um momento um pouquinho mais negativo em termos de preços brasileiros, porque a gente vai ter uma possibilidade de uma grande safra americana, a gente já vai estar sabendo mais ou menos qual vai ser o tamanho da safra americana, e ao mesmo tempo a gente pode ter esse movimento aí nos portos brasileiros menor, né, com a China voltando a demanda já para os Estados Unidos. Então, eu diria que é um momento delicado, ainda é cedo, né, para a gente definir como é que vai ser o movimento, mas é realmente um momento aí de transição de demanda e de oferta aí, no mercado, que deve ser acompanhado. Eu diria que é um momento de risco, então a gente deve ter até lá, até maio, junho, uma lateralidade dos preços, como eu falei, não havendo uma novidade no mercado, uma grande novidade no mercado, mas a partir do segundo semestre talvez a gente tenha um excesso de oferta aí no mercado brasileiro, por uma menor demanda pela soja brasileira, e talvez Chicago também não ajude muito aí com a possibilidade de uma safra grande nos Estados Unidos.
Muito bem. Análise feita, portanto, Luiz Fernando Gutierrez, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Luiz.
Obrigado, Alexandre. Até a próxima.
Um abraço. Até a próxima. Tá aí, o Luiz Fernando é analista da Safras e Mercado, conversando aqui com a gente, trazendo todas as informações do mercado da soja. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá em Chicago para soja, milho e trigo. E soja, mais uma vez, no vermelho, março fechando a 9 dólares e 2 centos por bushel. O Luiz pediu para a gente prestar atenção no rompimento aí dos 9 dólares. Isso pode ser um problema para os preços, que podem gerar aí novos movimentos de venda e caírem ainda mais. Uma queda hoje de 7,5 pontos. A mesma queda para maio, que fechou a 9,15. Julho fechou a 9 dólares e 29. O agosto, 9 dólares e 34 centos por bushel, ambos também, julho e agosto, com queda de 7,5 pontos. Vamos aos números do milho. Milho também no vermelho, março 3,87, 6,5 de baixa, maio 3,92, 5,75 de queda, julho 3,97, 5,5 de baixa e o setembro 3 dólares e 95 centos por bushel, 5 pontos de baixa. E para finalizar, o trigo, março 5,73, queda de 7, maio 5,72, queda de 6,5, julho 5 dólares e 73 centos por bushel, queda de 5 pontos mais 75 e setembro 5 dólares e 78 centos por bushel, recuando 5 pontos mais 25. São os números de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua participação e a sua audiência. Continue com a gente.